Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 96 milhões de trabalhadores vão poder sacar o FGTS e o PIS/PASEP a partir de setembro.
30 bilhões de reais a mais devem circular na economia apenas este ano.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que medida vai garantir crescimento do país.
Anunciamos uma importante medida que deverá acelerar a recuperação da economia, estimular o consumo das famílias e a atividade econômica do país.
E a gente explica para você as regras para fazer o saque.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo quer evitar práticas abusivas no empréstimo consignado para aposentados.
Para isso, INSS e Ministério da Justiça vão aumentar a fiscalização. Ricardo Ferraz.
Os bancos e instituições financeiras estão proibidos de oferecer empréstimo consignado para as pessoas que acabaram de se aposentar pelo prazo de 6 meses.
Apoio para produzir mais e exportar.
Vamos falar da ação do Ministério da Agricultura que incentiva produtores de cacau no Pará, Daniele Popov.
São plantas que resistem à falta de chuva, têm alta produtividade e são mais tolerantes a pragas e doenças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo anunciou hoje mudanças na forma de acesso ao dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
A partir de setembro deste ano, o trabalhador vai poder sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS que tiver inativa ou ativa.
Outra novidade é que a partir do ano que vem, os trabalhadores também vão poder fazer um saque anual de um percentual de seu saldo.
O governo anunciou ainda uma nova liberação para saques do Fundo PIS/PASEP.
E o repórter Pablo Mundim está ao vivo com a gente, tem todos os detalhes. Boa noite, Pablo. Primeiro explica para os nossos ouvintes como vai funcionar esse saque já em setembro.
Boa noite, Gabriela, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Atualmente existem no país 260 milhões de contas vinculadas ao FGTS, inativas e ativas. E 80% delas tem saldo de até R$ 500. E é esse o valor que vai poder ser sacado em cada conta do trabalhador já agora em setembro. É simples. Se a pessoa tiver conta poupança na Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. Segundo o secretário de Política Econômica, Adolfo Saquicida, os saques vão impulsionar a economia do país e vão ajudar quem mais precisa.
81% das contas do FGTS tem menos de R$ 500. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no fundo de garantia.
Agora, Pablo, e essa mudança aí prevista para o ano que vem?
Olha, Nazi, o governo está chamando essa modalidade de saque aniversário. É um saque anual de um percentual do saldo que o trabalhador tiver. Vai funcionar assim. Primeiro é preciso ter interesse em aderir e avisar a Caixa Econômica Federal a partir de outubro deste ano. E o valor vai variar de acordo com o saldo na conta. Quem tiver menos dinheiro pode sacar mais percentualmente. Por exemplo, de R$ 500 a R$ 1.000, o trabalhador vai poder sacar uma parcela de 40% mais uma parcela adicional de R$ 50. Para aqueles que têm mais de R$ 20.000, a alíquota é de 5% mais uma parcela adicional de quase R$ 3.000. O calendário do saque aniversário de 2020 ainda será divulgado pela Caixa. Mas quem optar por essa modalidade vai ter de abrir mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Porém, vai continuar podendo sacar para comprar a casa própria ou em caso de doença, por exemplo. Também não haverá alteração relacionada à multa de 40% em caso de demissão sem justa causa para quem migrar para o saque aniversário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância dessa medida.
Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado, trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Não é um teco do voo da galinha, é um aumento de renda permanente se você ficar empregado. Lutar para fazer bem seu trabalho e continuar empregado.
Pablo, e com essa medida o governo espera atender quantos trabalhadores?
Gabriela, hoje são 260 milhões de contas ativas e inativas do fundo, com mais de 400 bilhões de reais. Cerca de 96 milhões de trabalhadores podem realizar o saque imediato desses recursos. E nós ouvimos algumas pessoas na rua sobre essa liberação dos recursos. Muitos já sabem o que fazer com o dinheiro.
Eu vou usar para fazer uma reforma na casa, que é o principal, né? A gente ajeitar onde a gente mora.
Está chegando aí a época de viajar, eu viajo sempre em setembro e já vou sacar o dinheiro para comprar minha passagem para viajar.
Eu vou pagar umas contas que estão. Água, luz, telefone que está atrasado.
E com a injeção de recursos na economia, a expectativa é que as pessoas quitem suas dívidas e voltem a aquecer o comércio. É o que explica a economista Mariana Hanson, da Confederação Nacional do Comércio.
Aquele consumidor que conseguir pagar parte das suas dívidas com esses recursos, principalmente no crédito rotativo, pode no futuro ganhar um ânimo adicional para voltar ao mercado de crédito, né? E isso tem um impacto positivo no varejo, né? A gente observou no início desse ano, no primeiro semestre, o aumento do endividamento das famílias. Então, as famílias conseguindo reduzir o seu nível de endividamento, isso é positivo, sim, para o varejo.
Uma medida semelhante já foi tomada recentemente, em 2017, mas na ocasião só foram liberados saques de contas inativas do FGTS. A auxiliar administrativa, Shirley Santos, aproveitou o dinheiro para socorrer um familiar.
Eu emprestei esse dinheiro para minha tia, que ela estava passando por um momento muito difícil financeiro, envolvia saúde também, com depressão, e eu passei esse dinheiro para ela. Graças a Deus, ela está bem agora, saiu dessa situação financeira.
Agora, Pablo, qual o impacto que essa medida deve ter na economia?
Nazi, o cálculo do governo é que a liberação dos saques do FGTS resulte em mais de 42 bilhões de reais na economia este ano e no ano que vem. Um crescimento de 0,35 ponto percentual no Produto Interno Bruto, o PIB, nos dois anos. E ainda uma geração de 3 milhões de empregos formais em 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores.
Estamos devolvendo aos trabalhadores o direito de sacar o seu dinheiro que está no FGTS e no PIS/PASEP. Todos serão contemplados com as medidas. Nenhum benefício existente está sendo retirado do trabalhador. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho.
E, Pablo, tem alguma outra novidade em relação ao FGTS?
Tem sim, Gabriela. O governo ainda anunciou uma mudança na divisão de resultados do FGTS. O fundo segue tendo sua rentabilidade equivalente à taxa de referencial mais 3% ao ano. Mas agora, 100% do lucro do FGTS serão distribuídos para os trabalhadores todos os anos, já a partir de agosto deste ano. Antes, eram 50%. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E uma outra medida anunciada pelo governo vai dar mais uma oportunidade para quem ainda não sacou os recursos do fundo PIS/PASEP.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o anúncio e explica quem vai poder sacar os recursos do fundo.
No caso do fundo PIS/PASEP, tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. Não há prazo para realizar esse saque. No caso do beneficiário já falecido, o governo facilitou a retirada do dinheiro por parte de herdeiros ou sucessores, como explica Gustavo Augusto Freitas de Lima, subchefe adjunto substituto de assuntos jurídicos.
Na verdade, pode ser filho, pode ser cônjuge, a regra de dependentes, se não houver dependentes, sucessores, havendo consenso entre eles, isso é importante, ou seja, todos os dependentes ou todos os sucessores têm que concordar. Se eles concordarem, poderá ser sacado, independente de ordem judicial, registro em cartório ou pagamento de qualquer taxa.
E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comentou a importância dessa medida.
Desburocratiza bastante, os herdeiros podem retirar sem burocracia, apenas com a palavra, vão assinar um documento. Está facilitando muita coisa.
A novidade anunciada hoje é voltada para o saque do fundo PIS-PASEP, que não deve ser confundido com abono salarial pago anualmente. Segundo o governo federal, no caso do fundo, ainda restam 22 bilhões de reais a serem pagos aos beneficiários. E só este ano, a expectativa é que sejam sacados 2 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
Um trabalho integrado para proteger os consumidores que acabaram de se aposentar contra práticas abusivas na concessão de empréstimos consignados por bancos e instituições financeiras.
É o que pretende acordo firmado hoje entre o INSS e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
São mais de 32 mil empréstimos consignados vigentes entre aposentadorias e pensões, conforme registrado pelo Instituto em junho deste ano.
Basta se aposentar para começar a chuva de ofertas para a contratação de um empréstimo consignado. Sueli Aparecida Francisco, de São Paulo, já perdeu a conta das vezes em que foi procurada pelos bancos.
Fala que tem um dinheiro que é para me pegar, que não sei o quê, mas é direto, eu recebo ligação direto, tanto em casa como no celular. É cruel, viu?
Por determinação do INSS, desde abril, os bancos e instituições financeiras estão proibidos de oferecer empréstimo consignado para as pessoas que acabaram de se aposentar pelo prazo de 6 meses. E as contas ficam suspensas por 90 dias para a contratação de crédito. Um acordo entre o INSS e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, assinado nesta quarta-feira, vai intensificar a fiscalização para garantir que a regra seja respeitada, como explica o secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim.
Está relacionado às reclamações crescentes envolvendo manipulação indevida de dados de pessoas e de dados creditícios de consumidores, oferta abusiva de empréstimos consignados e de cartão de crédito. E aí tornaram, então, necessária a nossa atuação na Senacom. Os idosos são aqueles que nós consideramos hipervulneráveis e é uma pauta importante para nós aqui.
A Secretaria do Consumidor já instaurou processos administrativos contra as 10 empresas com maior número de reclamações registradas envolvendo empréstimos consignados. Além do reforço da fiscalização, um grupo de trabalho foi criado para otimizar os processos e levantar soluções para conter vazamentos de informações e práticas abusivas, segundo o presidente do INSS, Renato Freitas.
Esse grupo vai discutir medidas de monitoramento de prevenção e mitigação de vazamento de informações, independente do estágio onde essa informação tramite. Esse grupo precisa propor processos tecnológicos mais eficientes, mais modernos, para que haja mais fluidez na troca das informações. Todos estamos imbuídos na busca de uma solução definitiva para esse problema.
De acordo com dados da Ouvidoria do Ministério da Economia, foram registradas mais de 150 mil reclamações sobre empréstimos consignados indevidos, 20 mil só este ano. O consumidor que se sentir lesado pode registrar a reclamação por meio da plataforma consumidor.gov.br ou procurar o PROCON na sua cidade. Reportagem Ricardo Ferraz.
Apoio para produzir mais e exportar.
Ainda nesta edição, vamos falar da ação do Ministério da Agricultura que incentiva produtores de cacau no Pará.
Estamos na Semana Nacional de Agricultura Familiar e você tem ouvido aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens de como o governo incentiva esses produtores.
Só com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, órgãos públicos do país já investiram 165 milhões de reais nos primeiros 6 meses deste ano na compra dos produtos de agricultores familiares.
O valor é superior ao gasto em todo o ano de 2017, por exemplo.
Com renda garantida, os produtores podem investir e ter mais qualidade de vida.
Artêmio e Marley Kunz são agricultores familiares no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e produzem todo tipo de hortaliças. Eles participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e entregam seus produtos em quartéis, institutos federais e universidades do estado por meio da modalidade compra institucional, juntamente com outros produtores da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares do município. O PAA garante que 30% dos alimentos adquiridos pelos órgãos públicos econômicos venham da agricultura familiar. Oportunidade que os dois agricultores não dispensaram. Com a venda de seus produtos, eles viram a renda da família dobrar, o que resultou num salto na qualidade de vida.
Concorrência muito grande para o comércio fora, né? E através da cooperativa eu consegui um meio de ter um modelo de vida melhor. Consegui entregar ali, ter minha renda fixa. Foi muito bom. Consegui reformar a minha casa, consegui comprar uma caminhoneta para transportar o produto, consegui bastante coisa.
Assim como a família Kunz, milhares de agricultores em todo o país estão se beneficiando com a compra institucional do PAA. Cerca de 400 cooperativas espalhadas pelo Brasil já participam das chamadas públicas. Somente no primeiro semestre deste ano, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais disponibilizaram mais de R$ 165 milhões para a compra de produtos da agricultura familiar. Esse valor é superior ao total vendido em 2017, quando atingiu R$ 150 milhões. E a estimativa do governo federal é que ultrapasse a barreira dos R$ 300 milhões até dezembro. A coordenadora de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério da Cidadania, Ethel Santos, diz que há um potencial estimado em todo o país que pode atingir R$ 2,7 bilhões. Para isso, a pasta está empenhada em capacitar tanto órgãos federais como cooperativas.
Nosso trabalho, então, tem sido aproximar os órgãos da União da agricultura familiar, fazer com que eles entendam que é agricultura familiar, como que ela está no estado onde esse órgão da União está. A compra é feita com dispensa de licitação, num procedimento simplificado para que os agricultores familiares possam acessar esse novo mercado.
A modalidade compra institucional permite que o agricultor independente venda até R$ 20 mil por ano por órgão comprador. Já para as cooperativas ou associações, o teto é de R$ 6 milhões por ano por órgão comprador. Para acompanhar as chamadas públicas abertas em todo o país, basta acessar o portal comprasagriculturafamiliar.gov.br. Reportagem André Luiz Gomes.
Para chegar até o chocolate que compramos, o cacau passa por um longo processo de transformação.
E tudo começa com o cultivo dessas amêndoas na zona rural do país.
No estado do Pará, a produção de cacau está crescendo cada vez mais com incentivo do governo.
O Brasil é o sétimo produtor de cacau do mundo. E um estado vem se destacando nesse cultivo, o Pará. Lá, a produção da amêndoa já passa de 130 mil toneladas por ano, atrás apenas da Bahia. A cada ano, mais de 1000 novos agricultores entram na cadeia produtiva do cacau no estado. E uma das políticas que vem ajudando nesse crescimento é a distribuição de sementes híbridas pela CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do Ministério da Agricultura. Essas sementes são combinadas para gerar plantas de maior qualidade e resistência. A produtora Magda Vronsky, de Medicilândia, no Pará, faz parte de uma cooperativa de orgânicos que recebe as sementes do governo. Segundo ela, a produtividade vem crescendo em todo o município e eles já estão até exportando.
Ele cresceu muito, principalmente no município de Medicilândia, que hoje é o município, o maior município produtor de cacau. A gente exporta produtos já para a Áustria e para a Itália.
As pesquisas da CEPLAC com sementes híbridas de cacau começaram há mais de 30 anos na Amazônia. Foram combinadas várias espécies até chegar no pacote das melhores sementes. São plantas que resistem à falta de chuva, têm alta produtividade e são mais tolerantes a pragas e doenças. Os produtores de cacau pegam as sementes híbridas na CEPLAC, que faz um cadastro do agricultor e distribui as sementes entre maio e novembro de cada ano. É o que explica o chefe do Centro de Pesquisa e Extensão Rural da Comissão no Pará e Amazonas, Fernando Mendes.
As sementes híbridas, elas são distribuídas pelos produtores segundo a demanda deles. Então, ele vai, se cadastra e diz quantas sementes ele precisa, que é para a gente poder projetar a quantidade de semente que nós temos que polinizar, para que a semente que o agricultor receba seja realmente aquela de alta performance.
Hoje, a superintendência da CEPLAC no Pará atende cerca de 26 mil famílias cacauicultoras. Só no ano passado, foram entregues mais de 13 milhões de sementes. A maioria dos beneficiados são pequenos produtores que vivem em áreas de difícil acesso. A entrega é gratuita. Basta que o produtor esteja dentro do polo cacaueiro poeiro definido pelo governo. E, para preservar o meio ambiente, só recebem o material aqueles agricultores que utilizam áreas já alteradas. Para mais informações, o agricultor pode procurar um escritório da CEPLAC ou associações e sindicatos rurais da sua cidade. Reportagem Daniele Popov.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está reunido com caminhoneiros para discutir a tabela para o preço mínimo de frete rodoviário.
É que a nova tabela foi suspensa no início desta semana para melhor atender as demandas do setor. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Graziela Mendonça.
Boa noite, Graziela. Explica pra gente por que o governo está fazendo essas reuniões.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o governo está trabalhando para chegar a um consenso sobre a tabela do frete, que define o preço mínimo a ser pago pelo transporte de cargas no Brasil. A nova tabela chegou a ser publicada na semana passada, mas foi suspensa na segunda-feira, a pedido do Ministério da Infraestrutura. Ela previa que 11 categorias de cargas seriam usadas no cálculo do frete e ampliava os itens considerados. Além da distância percorrida, considerava outros fatores, como tempo de carga e descarga. Mas representantes do setor questionaram alguns pontos da medida. E aí o governo decidiu suspendê-la temporariamente até se chegar a um acordo.
Graziele, como foram as reuniões hoje?
Olha, Nazi, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, passou o dia em reuniões com representantes do setor. De manhã, foram ouvidas as empresas transportadoras. Os representantes das entidades disseram que a reunião foi positiva e que o governo está buscando um consenso. De acordo com o presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, José Hélio Fernandes, o setor é complexo e não há outra saída senão o diálogo.
Que realmente tem que acontecer o diálogo, não há outra razão. E cada etapa dessa conversação, nós temos certeza que isso vai avançar positivamente. O setor é complexo, o piso é complexo e tem que haver, sim, muita disposição para conversar. Esse diálogo que vai levar ao entendimento, à busca de uma saída, de uma solução e que realmente traga paz para o setor.
O vice-presidente de transporte rodoviário de cargas da Confederação Nacional de Transporte, Flávio Benatti, também avaliou positivamente a reunião.
O negócio é uma negociação mesmo entre todos os envolvidos, embarcadores, empresários de transporte e caminhoneiros autônomos. A disposição do ministro nos deixou muito otimista. Pudemos observar que realmente nós vamos sair logo, logo dessa situação.
E agora são 7h23 da noite e o ministro Tarcísio de Freitas está reunido neste momento com os caminhoneiros autônomos. Cerca de 150 profissionais estão no ministério para apresentar suas propostas e demandas. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Graziela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. Auditoria sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conduzida pelo TCU foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma boa prática na implementação da Agenda 2030. Essa agenda é um plano de ação para alcançar o desenvolvimento sustentável. O TCU liderou a auditoria na América Latina, que teve a participação de outras 11 entidades fiscalizadoras e teve como objetivo avaliar a preparação dos governos para a implementação da agenda e da meta que trata da sustentabilidade da produção de alimentos. Para a divulgação dos resultados, o Tribunal desenvolveu um radar ODS que permite comunicar de forma clara e simples as conclusões da avaliação da preparação dos governos nacionais para a implementação da agenda. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Despachante de ônibus que não podia demorar no banheiro será indenizado.
Casal é condenado a providenciar a imunização dos 3 filhos com todas as vacinas obrigatórias.
Metrô deve indenizar passageiro assaltado e agredido na estação.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Despachante de ônibus que não podia demorar no banheiro será indenizado.
Segundo decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a situação atentava contra a dignidade humana. Anderson Conrado.
Na reclamação trabalhista, o empregado alegou que não dispunha de local adequado para realizar as necessidades vitais. O homem também sofria pressão do fiscal da empresa quando ia ao banheiro para retornar logo ao serviço. O relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que as situações atentaram contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar do empregado. A companhia de ônibus terá que pagar indenização de R$5.000 por danos morais ao profissional.
Casal é condenado a providenciar a imunização dos 3 filhos com todas as vacinas obrigatórias.
A Justiça de Santa Catarina alegou que as convicções pessoais dos responsáveis não estão acima da saúde das crianças e adolescentes. Carlos Ribeiro.
A mãe afirmou ao Conselho Tutelar que não imunizaria os filhos com a alegação de que as vacinas contêm mercúrio e diversas substâncias que os prejudicariam. O casal decidiu parar de imunizar as crianças depois que a filha mais velha teve forte reação alérgica a uma vacina. Na decisão, o juiz do caso observou que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a vacinação é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Esse direito, segundo o magistrado, não está sujeito às convicções pessoais dos responsáveis.
Metrô deve indenizar passageiro assaltado e agredido em estação.
A reparação foi fixada em R$15.000. Luiz Carlos Pinto.
O passageiro foi surpreendido por 2 homens quando saía de uma estação do metrô. Ele correu de volta para as catracas a fim de obter ajuda, mas como não havia nenhum segurança por perto, os assaltantes o agrediram e roubaram seu relógio. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse tipo de ocorrência é previsível. Por isso, uma empresa que trabalha com transporte público deve estar preparada para dar assistência aos passageiros.
Justiça mantém decisão do INSS que negou acréscimo em aposentadoria por invalidez à aposentada.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Arthur Filho.
A aposentada de 60 anos de idade tem artrite e uma prótese no coração. Ela entrou com uma ação contra o INSS após o pedido de acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez ter sido negado. A idosa alegou que sofre de doença grave e necessita de acompanhamento contínuo de outra pessoa. Mas a juíza diz que, segundo o exame médico, a aposentada não precisa de assistência para se alimentar, fazer a higienização pessoal ou se locomover.
A Justiça do Rio Grande do Norte julgou procedente recurso de um cidadão que teve negada a habilitação para ser doador de sangue em virtude da orientação sexual dele.
O homem foi impedido de realizar a doação por ser homossexual. Ele teria informado que teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo nos 12 meses anteriores à entrevista para doação sanguínea.
A negativa do Estado do Rio Grande do Norte e da médica do Hemocentro foi baseada em uma resolução da Anvisa, que foi reconhecida como inconstitucional no ano passado.
Assim, o desembargador do caso proibiu o Estado do Rio Grande do Norte de inabilitar o homem para doação de sangue, sob pena de multa de R$5.000 por cada negativa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso terá CPI para investigar crimes cibernéticos e notícias falsas.
Comissão de Assuntos Econômicos analisa a proposta que destina mais dinheiro para pesquisas na Antártica.
Aprovados incentivos fiscais para indústrias da região amazônica.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram a ampliação da chamada Amazônia Legal para garantir isenção de impostos para a produção local. O autor do projeto destacou a geração de empregos com os incentivos para a instalação de indústrias na região. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto sobre Importação das indústrias da Amazônia Legal, que utilizem matéria-prima da região. Fazem parte da área de livre comércio de importação e exportação, os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Segundo o autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o projeto apenas substituiu a expressão da Amazônia Ocidental e no estado do Amapá por Amazônia Legal. Randolfo Rodrigues explicou que a mudança garante a isenção fiscal na compra de matéria-prima agrícola ou extrativista vegetal entre todos os estados da chamada Zona Franca Verde e não apenas por algumas cidades. O senador destacou que o fim da cobrança do IPI e do Imposto sobre Importação na região vai atrair empresas para esses estados, o que vai gerar empregos.
Isso facilitará não somente para o Amapá, mas para vários estados da Amazônia que têm Zona Franca Verde, como Guajará-Mirim, Rondônia, Tabantinga, no Amazonas, Brasiléia, no Acre, só para citar alguns exemplos, que possam atrair investimentos, mobilizar empreendedores e, com isso, gerar empregos.
Segundo Randolfo Rodrigues, a isenção do IPI para a Amazônia Legal não terá impactos no orçamento do governo federal. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Relações Exteriores discutiu em audiência pública o projeto CODESUL Fronteiras. A ideia é mapear a violência contra as mulheres na fronteira dos estados da região sul e de Mato Grosso do Sul. Reportagem de Lívia Torres.
O projeto CODESUL Fronteiras, apresentado em audiência pública no Senado, tem o objetivo de mapear e identificar todo e qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas em regiões fronteiriças. O programa abrange as fronteiras dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A representante do governo de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, comentou a necessidade de o programa abranger as fronteiras, pois essas regiões seguem na contramão de outras áreas que têm conseguido reduzir os índices de violência sexual e morte de mulheres.
Um aumento dos casos de estupro, de crimes sexuais, enquanto no estado de Mato Grosso nós reduzimos 11%, nessa linha de fronteira, nesses 18 municípios, aumentou 8%.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, lembrou que esses locais ainda são muito isolados, favorecendo a criminalidade contra mulheres e outros segmentos mais frágeis da sociedade.
Quanto mais a gente deixa essas regiões isoladas, além das mulheres que são mais fortemente atingidas, pode colocar nessa conta os idosos, os ribeirinhos, os índios, os extrativistas.
A reunião também contou com a participação de representantes do Uruguai, Paraguai e Bolívia, países que fazem fronteira com os estados brasileiros do CODESUL.
Ao celebrar os 111 anos da imigração japonesa no Brasil, o senador Nelson Tradi, do PSD, lembrou que Mato Grosso do Sul abriga a terceira maior comunidade nipônica no país, com cerca de 80 mil pessoas. Segundo ele, os primeiros imigrantes no país foram atraídos para a região para trabalhar numa estrada de ferro.
Mas, por causa de doenças e ataques de índios, os japoneses optaram por outras atividades, como a produção de hortifruti granjeiros e de seda, e o setor de serviços. E como o resultado disso foi positivo, outros imigrantes foram atraídos para o estado, acrescentou o senador.
Nós temos várias características culturais incorporadas à nossa cultura, trazida pelos imigrantes japoneses. Na culinária, temos como característica da região de Okinawa o soba e o yakisoba, delícias da culinária japonesa que praticamente está no dia a dia da alimentação do povo de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Trouxeram também o karaokê, o taiko, o aikai, o origami e a cerâmica, que hoje integram a nossa cultura.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode aprovar o projeto de lei que destina recursos do FUST para o Programa Antártico Brasileiro. A proposta já foi analisada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Bruno Lourenço.
O FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações, foi criado para, como o próprio nome diz, expandir e democratizar o acesso à internet e telefonia. Mas como lamentou o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, relator da proposta, no momento, o FUST serve praticamente apenas para fazer superávit para o governo.
É um fundo que nós temos de 20 bilhões, desde 2000 até 2016, que não é utilizado com a finalidade que deveria ser, que é para inovação, para tecnologia, para esses fins. E sim para outras contas, né, do governo.
Apesar de o fundo não estar sendo utilizado, Stevenson defende o mérito da iniciativa. Segundo ele, os recursos do FUST mostram-se perfeitamente adequados para o pagamento de despesas de telecomunicações do Programa Antártico Brasileiro, incluindo o fornecimento de equipamentos de rede e de terminais de acesso.
O senador Jorge Cajuru, de Goiás, defendeu seu projeto que cria uma alíquota de 40% na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. A proposta também restabelece a incidência desse tributo sobre lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas.
Cajuru explicou que a nova alíquota afetaria quem recebe acima de R$ 49.900 e contribuiria para a justiça tributária. Ele lembrou que sua proposta não prejudica a classe média.
Quem recebe neste Brasil de R$ 4.664 até R$ 49.900, pagaria o que nós, senadores, pagamos já em desconto de fonte, 27,5%.
Políticas de apoio à agricultura sustentável, à produção de café, de arroz e à reserva de vagas nos Institutos Federais para Agricultores Familiares foram alguns dos projetos aprovados pela Comissão de Agricultura no primeiro semestre de 2019. Repórter Marcela Diniz.
No primeiro semestre de 2019, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promoveu 9 reuniões para a votação de proposições e 9 audiências públicas. Entre os projetos aprovados, o que cria a política de apoio às mulheres marisqueiras, o que isenta do imposto sobre produtos industrializados, insumos e equipamentos destinados à produção de leite e derivados, e o que facilita a produção e comercialização de queijos artesanais, proposta que inclusive já virou lei. A presidente do colegiado, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, cita outros projetos que receberam o aval da CRA na primeira metade do ano.
Garantia de pelo menos 10% das vagas nos Institutos Federais de Educação para pessoas vinculadas à agricultura familiar. Incentivos fiscais e econômicos aos produtores rurais da Amazônia Legal para a preservação de cobertura florestal. Aprovamos também a Política Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura. Então, finalizamos com um saldo bastante positivo e eu agradeço imensamente aos senadores que colaboraram com a qualidade dos projetos de lei e das relatorias.
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pediu que as lideranças partidárias e de blocos parlamentares indiquem os nomes dos deputados federais e senadores que integrarão a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público.
O requerimento de criação da CPI mista foi lido no início de julho, em sessão do Congresso Nacional. A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados federais e terá o poder de apurar outros fatos, como informou Davi Alcolumbre.
A utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. A prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal.
Câmara dos Deputados. Serviços de saúde poderão ter prazo para notificar violência doméstica.
Deputados apoiam proposta que reduz tributação sobre o consumo.
Reforma da Previdência não deve privilegiar profissões, diz parlamentar.
Boa noite. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, entende que não se deve dar tratamento diferenciado a profissões dentro da reforma da Previdência. Na opinião do parlamentar, o raciocínio que deve ser usado é o de que as pessoas estão vivendo mais e é preciso garantir o benefício não apenas para os que já estão aposentados, mas para quem precisará do sistema no futuro.
Nós temos hoje todo brasileiro vivendo numa grande metrópole ou numa pequena cidade, corre risco de vida. Então, se abrirmos a exceção para determinadas profissões, em detrimento a outras profissões, nós estamos rasgando a possibilidade de uma reforma assertiva e aceita por toda a população brasileira. Se você corre risco de vida, mais ou menos, você não pode esquecer que todas as profissões complementam o bem-estar e o equilíbrio do nosso país. É importante entender que nós vivemos mais, então a reforma é necessária para futuras gerações, vai ter sacrifício sim, e se a gente não tiver uma modificação imediata, a gente não cresce como país. E a melhor reforma que tem é a reforma que garante o sonho dos nossos filhos.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, volta a criticar a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal. Segundo o parlamentar, antes de passar pela comissão especial, a matéria pretendia acabar com a Previdência Pública e sugeria um modelo de Previdência Privada.
Daniel Almeida ressalta que esse ponto da PEC foi retirado do texto. Ele entende que privatizar o sistema acabaria com o conceito de solidariedade na repartição das responsabilidades previdenciárias. O congressista explica como é a Previdência hoje.
Hoje o sistema é solidário. Aquele que já trabalhou se aposenta e aquele que está entrando no mercado garante essa aposentadoria. É um sistema que tem a participação do Estado, dos empresários através da COFINS, da contribuição sobre o lucro líquido, tem a participação do trabalhador e empresários e governo. Enfim, é uma coisa, um pacote de contribuições.
Previdência. Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, diz que uma das maiores preocupações de boa parte dos parlamentares com relação à reforma da Previdência é o risco de aumentar o número de pessoas desempregadas acima dos 50 anos de idade. O deputado é autor de uma proposta que defende quem está nessa faixa etária dos efeitos da reforma.
A minha proposta dentro da reforma da Previdência é que, uma vez acatado, o governo use parte da economia que está fazendo ao aumentar essa faixa etária, ao aumentar, enfim, a acumulação de recursos dentro do Tesouro, que ele pegue uma fatia desse recurso e permita que os empregadores utilizem a seguinte prerrogativa: todo aquele empregador que mantiver, que admitir e capacitar pessoas nessa faixa de idade acima dos 50, que ele possa obter desconto no valor que ele contribui como empregador para a Previdência Social.
Cristino Áureo alerta que quem perde o emprego poucos anos antes de se aposentar encontra mais dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. E para ele, a garantia de emprego para pessoas acima de 50 anos precisa ser um direito constitucional.
Economia. Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, defende que, depois das mudanças no sistema previdenciário, o Congresso priorize a reforma tributária. Para a deputada, alterar a forma de tributação é fundamental para o crescimento do país. Ela enumera alguns projetos que estão em análise na Câmara sobre a reforma tributária.
Nós estamos trabalhando com um texto que visa realocar vários impostos e também estamos querendo retirar a quantidade de impostos sobre o consumo, realocá-los na renda. Também pretendemos fazer um trabalho eficiente contra a sonegação fiscal, mas não só visando castigar o devedor. A gente quer descobrir por quais razões efetivamente se sonegam no Brasil. Então, estamos querendo localizar onde estão os maiores gargalos com relação à sonegação fiscal e buscar aqui dentro políticas públicas para tornarmos aí o nosso sistema mais leve, que esteja ao alcance de todos.
Alê Silva acredita que a reforma tributária entrará na pauta de votações do Congresso já no segundo semestre deste ano.
A proposta de emenda à Constituição de número 45, que trata da reforma tributária, tramita na Câmara há mais de 10 anos. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, considera o projeto importante para o país, principalmente para reduzir o excesso de impostos pagos pelos brasileiros.
No entanto, Luiz Miranda alerta que falta prever na reforma a diminuição dos impostos sobre os produtos consumidos pela população. Ele ressalta que as pessoas pagam mais tributos exatamente quando compram produtos básicos para suas casas.
A PEC 45 ela vem resolver um problema muito grave no nosso país, que é a extrema burocracia e o excesso de impostos e a falta de transparência, de entendimento do que se paga. Essa PEC é um estudo muito complexo, tem uma transição de 10 anos, é algo que é possível ser implantado, porém, ela não trata da desoneração do consumo. E aí, como presidente da Frente Parlamentar da Reforma Tributária, meu objetivo é exatamente trazer para dentro a discussão se é possível, sim, ter uma alíquota e discutir a desoneração dessa alíquota sobre produtos para que a população tenha acesso a produtos por um preço mais em conta. Quando a gente fala produtos, estou falando da carne, estou falando da gasolina tão debatida. Se a gente consegue colocar pelo menos pela metade do que é hoje, nós teríamos facilmente aí uma explosão de geração de empregos, crescimento econômico, a volta do que nós chamamos de um Brasil dos sonhos, né? Porque, infelizmente, o Brasil estagnado e se torna um pesadelo para a população.
Coordenador da Frente Parlamentar Mista dos Portos Nacionais, Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, destaca que os portos são responsáveis por quase 95% do comércio exterior brasileiro e movimentam 293 bilhões de reais, o que representa 14% do produto interno bruto.
No entanto, Júnior Bozella afirma que é preciso melhorar o modelo de gestão do sistema portuário como forma de fortalecer o setor. Ele defende a adoção do modelo landlord, no qual a infraestrutura é garantida pelo poder público e as instalações, equipamentos e operações ficam com a iniciativa privada.
A gente defende a descentralização do modelo de gestão, né, que é o modelo landlord, que ele é chamado, que é o modelo eficiente. Os países no mundo que adotaram a privatização voltaram atrás porque não deu certo e adotaram o modelo landlord. E no país, num passado recente, a gente teve inúmeros problemas com relação à politização, à partidarização na gestão dos portos nacionais. E os números são realmente significativos. Hoje, 100% das cargas do agronegócio são escoadas pelos portos. E atualmente a China, os Estados Unidos, o Mercosul e a Europa são os principais parceiros comerciais do Brasil. Dos 47 bilhões de dólares que o Brasil exporta para a China, 98,2% são transportados por via marítima.
Importadores de leite em pó deverão colocar no mercado brasileiro apenas produtos com 70% do prazo de validade vigente. A proposta é de José Mário Schneider, do Democratas de Goiás.
Em média, o leite em pó desnatado tem prazo de validade de 3 anos e o integral de 1 ano e meio. José Mário Schreiner alerta que, sem a exigência de validade mínima, ficaria aberta uma brecha para que importadores de leite comprassem o produto perto do vencimento, só com o intuito de aproveitar preços mais baixos do mercado.
Muitas empresas que não têm aquele compromisso com o Brasil importam esse leite em pó que está por vencer, chegam no Brasil, eles fracionam esse produto, colocando o seu prazo de vencimento para frente, e isso faz com que também, com essa entrada maciça desses produtos, o leite baixa de forma muito forte aqui no mercado interno. Então, um projeto extremamente importante que visa proteger 1.200.000 produtores de leite no nosso país, 5 milhões de empregos que a cadeia produtiva do leite ela tem em todo o país e, acima de tudo, também visa estar protegendo a população do Brasil.
Saúde. Proposta de autoria de Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, prevê a inclusão de pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de automóveis. A deputada explica que já existe uma lei que beneficia pessoas com deficiência, mas não inclui a auditiva.
temos avançado nos últimos anos em relação à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E atualmente a legislação ela garante que a isenção no IPI na compra de veículos para as pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda e também os autistas ou até mesmo para seus representantes legais. Mas a lei ela deixou de fora as pessoas com deficiência auditiva. E por essa proposta as pessoas com deficiência auditiva serão incluídas nessa lei e terão mais facilidade para comprar seus automóveis. Esse benefício ele existe, mas necessita desse aprimoramento para incluir as pessoas com deficiência auditiva. Vamos dar a elas um tratamento igual aos que já estão dispensados.
A matéria já passou nas comissões de defesa do consumidor e de Minas e Energia e está agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Assim que for aprovada, vai ao Senado.
Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, apresentou projeto de lei para assegurar prioridade na marcação de consulta oftalmológica pelo Sistema Único de Saúde para crianças de até 10 anos no início de cada ano letivo.
Gustinho Ribeiro explica que a proposta é fundamentada em pesquisas que apontam dificuldade de aprendizado em crianças que têm deficiência na visão, mas cujas famílias não puderam pagar uma consulta para descobrir o problema.
Esse projeto tem o intuito de garantir que essas crianças possam ter esse exame, porque foi detectado que ao longo dos anos as crianças perdem muito no aprendizado, no seu dia a dia nas escolas, por conta disso. Demoram muito a descobrir que tem algum problema oftalmológico e acabam tendo certas dificuldades no aprendizado. Então, é um projeto extremamente importante que vai reduzir o déficit de exames que existe na rede de ensino e a gente espera que realmente esse projeto possa ajudar a melhorar o aprendizado e o dia a dia dessas crianças em todas as escolas do país.
O governo federal lançou no início de julho linha de crédito no valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem o Sistema Único de Saúde. Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, avalia que o grande problema dessas instituições é o subfinanciamento.
Por isso, Dr. Luiz Ovando entende que a medida anunciada pelo governo vai ter um efeito temporário diante da grave situação financeira das Santas Casas. Para ele, é preciso fazer um ajuste melhor na remuneração dos serviços e também no que é ofertado para a população.
Precisa se manter a longo prazo um ajuste, uma harmonização daquilo que se presta em termos de serviço e a sua justa remuneração das entidades filantrópicas. Então, esse empréstimo vai ajudar a resolver temporariamente. Etiologicamente, ou seja, a causa do problema, só vai ser resolvido o dia que o financiamento for realmente à altura dos serviços prestados pelas instituições hospitalares, no caso Santa Casa e entidades filantrópicas.
Direitos Humanos.
Projeto de lei em tramitação na Câmara altera a Lei Maria da Penha para estabelecer o uso de monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas e também para disponibilizar mecanismo com botão de pânico para as vítimas.
Autor da matéria, capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, destaca que os casos de feminicídios têm aumentado. Segundo o parlamentar, o Brasil é o país mais violento do mundo e as mulheres estão mais vulneráveis. Ele, Neto, explica como será realizada a fiscalização pelo monitoramento eletrônico.
O projeto vai dar mais uma alternativa para o juiz poder utilizar a tecnologia para proteger essas mulheres. Como isso pode acontecer? Nós temos uma tecnologia que é, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. A vítima vai estar com o celular, com o aplicativo, e o agressor, quanto mais, vai estar com essa tornozeleira eletrônica. Ao se aproximar da vítima, será enviado um sinal para a polícia militar e a polícia militar rapidamente vai fazer a prisão desse agressor. Tornar algo efetivo e proteger as mulheres que tanto têm sofrido no nosso país.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que prevê prazo de 5 dias para que os serviços de saúde públicos e privados notifiquem a ocorrência de ato violento contra a mulher à polícia ou ao Ministério Público. Quem traz as informações é Silvia Munhato.
A lei atual já determina a notificação compulsória dos atos de violência doméstica, mas sem fixar prazo ou definir os órgãos destinatários. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, relatora do texto, a medida é necessária.
A mulher que é vítima de violência física, ela vai
para o médico, ela vai para o hospital, ela vai para o posto de saúde, mas nem sempre ela vai para a delegacia, porque não se sente bem acolhida, porque não confia, porque tem medo, enfim. E esse médico, esse hospital, esse posto de saúde que a recebeu, ao comunicar, né, que essa mulher passou por ali, vítima de violência doméstica ou de violência urbana, enfim, nós vamos ter vamos diminuir a subnotificação.
Porém, a defensora pública do Ceará, Geritza Braga, afirma que muitas vezes a mulher não quer registrar o caso porque tem outras preocupações.
Se ela quiser, né, romper esse ciclo de violência, se ela quiser se separar, se ela quiser se divorciar, pedir uma pensão para os filhos, se ela quiser pedir a guarda dessa criança, se ela quiser pedir uma indenização por danos morais, nada disso ela precisa fazer um BO na delegacia de defesa da mulher. E a gente percebe que muitas delas, elas só querem, como elas falam, paz.
A proposta que dá prazo para que os serviços de saúde notifiquem agressões contra mulheres será analisada agora pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Coronel Armando, do PSL, participou da entrega de 74 ônibus escolares para municípios de Santa Catarina, fruto de recursos de emendas parlamentares ainda na legislatura anterior. Ele destaca o evento, ressaltando que o importante, independentemente dos autores das emendas, é que o benefício tenha chegado até a comunidade.
Coronel Armando informa ainda que serão entregues 42 veículos relacionados à mesma emenda conjunta. Ele também convoca os demais congressistas a apoiarem a reforma da Previdência quando a Câmara voltar do recesso de julho.
Eleições.
Na opinião de Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, em um país com mais de 13 milhões de desempregados como o Brasil, é impensável cogitar um aumento de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral, como prevê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020.
Lucas Gonzalez pede que os demais parlamentares reflitam sobre o assunto e se posicionem de forma contrária quando a matéria for analisada na Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, no plenário.
Turismo.
Presidente da Comissão de Turismo da Câmara, Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado no primeiro semestre do ano. Segundo ele, um dos destaques foi a visita realizada pelos integrantes da comissão às companhias aéreas brasileiras, no sentido de conhecer mais de perto as demandas do setor.
Newton Cardoso Júnior também ressalta os vários projetos de lei aprovados na comissão, entre eles o que transforma a Embratur em agência e o que cria zonas francas de turismo em várias regiões do país. O deputado destaca ainda a aprovação do texto que institui o tax-free. Ele explica o que significa a proposta.
A comissão conseguiu aprovar o projeto de lei que é a instituição do chamado tax-free. O tax-free é a devolução de parte do imposto sobre produtos elaborados, produtos acabados que são comprados por estrangeiros. E quando esses estrangeiros saem do país e levam esses produtos, eles têm direito à restituição de parte do imposto. Assim como acontece em vários países da América Latina, em vários países da Europa, é uma ferramenta de estímulo a quem produz os bens no Brasil e os vende para, vamos chamar assim, para exportação, e estimula o turista a gastar mais e, com isso, melhorar o PIB da indústria do turismo.
Meio ambiente.
A comissão externa da Câmara, que acompanha os desdobramentos do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, apresentou propostas para tornar mais rígidas as exigências de segurança dos empreendimentos das mineradoras.
De acordo com o coordenador da comissão, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, não havia uma legislação mais dura em casos de rompimento de barragens e, principalmente, em casos de mortes. O deputado detalha algumas das propostas apresentadas pela comissão.
Construímos uma nova legislação para a mineração no Brasil, já que a mineração é muito importante para o meu estado de Minas Gerais e para o Brasil, mas ela não pode ser uma ameaça à vida e nem ao meio ambiente. Essa nova legislação, que nós já aprovamos 4 projetos aqui na Câmara dos Deputados, ela prevê a separação do licenciamento ambiental da mineração e também do licenciamento para a agricultura e os agregados da construção civil. A agricultura e construção civil tem que ser um processo diferenciado de licenciamento ambiental. E também endurecendo as penas para aqueles que derem causas de morte ou de rompimento de barragens ou apresentar documentação falsa. Também nós fortalecemos a defesa civil, dando a ela uma missão ainda mais nobre do que ela já desempenha, que é a proteção e a prevenção, e também para a lei de crimes ambientais, endurecendo as penas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.